grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submaior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Espaço do Povo.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora!
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Educação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre, as notícias sobre educação. Pré-selecionados no ProUni têm até sexta-feira para efetivar inscrição. 1,1 milhão de candidatos concorrem a 470 mil bolsas em 380 cursos. As informações com João Barbosa, da Rádio Nacional.
Os pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até esta sexta-feira para comprovar suas informações de inscrição. Toda a documentação exigida nessa etapa deve ser entregue à instituição de ensino em que o estudante foi pré-selecionado. O candidato pré-selecionado que não respeitar o prazo ou deixar de comprovar as informações solicitadas será automaticamente desclassificado. Vale lembrar que aqueles que ainda não foram chamados podem ser pré-selecionados na segunda chamada, a ser divulgada no dia 5 de agosto, ou manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. Caso não seja pré-selecionado ou tiver a inscrição indeferida por não formação de turma, ainda é possível concorrer a uma vaga não preenchida por outro candidato. Neste ano, o número de inscrições ultrapassou os 2 milhões, sendo que mais de 520 mil foram realizadas para o segundo semestre. No total, cerca de 1.100.000 se candidataram para o programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes que desejam ingressar em uma instituição de ensino superior privada. Nesta edição, mais de 470 mil bolsas de estudo foram oferecidas em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas de 879 universidades, sendo que quase metade ofertadas de modo integral, cobrindo todo o valor das mensalidades. Para conferir as listas de chamada, basta acessar o portal Acesso Único ao Ensino Superior. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Olha, utilidade pública na área da educação para os nossos alunos. O governo abre mais de 1.000 vagas gratuitas para os cursos de inglês, espanhol e libras. Vamos conferir como pode se inscrever na reportagem de Dejanine Oliveira.
O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado, DOI, desta terça-feira, dia 21, os editais que regulamentam o processo de matrícula para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e libras oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a SE, no segundo semestre de 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 1.130 vagas distribuídas entre Rio Branco, Cruzeiro do Sul e 10 municípios atendidos pelo Núcleo de Estudo de Línguas na modalidade de ensino à distância, EAD. As oportunidades são destinadas prioritariamente a estudantes da rede pública de ensino, mas as vagas remanescentes também poderão ser preenchidas por alunos da rede privada e pela comunidade em geral, conforme os critérios previstos nos editais. Em Rio Branco, a Escola Centro de Estudos de Línguas, o CEL, oferece 675 vagas para cursos presenciais de inglês, espanhol e libras. As aulas ocorrerão na sede do CEL, no bairro Bosque, e no Núcleo de Estudos de Línguas, o NEL, instalado no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Já em Cruzeiro do Sul, o Núcleo de Estudo de Línguas disponibilizará 175 vagas para cursos presenciais de inglês e espanhol. Outras 280 vagas serão ofertadas na modalidade EAD para moradores de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Plácio de Castro, Sena Madureira, Tarauacá e Chapuri. Os cursos são totalmente gratuitos e não há cobrança de mensalidade. Nos cursos presenciais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, podem participar estudantes da rede pública matriculados entre o sexto ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e do Pronera. Em Rio Branco, também há vagas para o curso de Libras, destinadas à comunidade com o ensino médio completo. Já nos cursos EAD, as vagas são destinadas a estudantes a partir do oitavo ano do ensino fundamental, além de alunos da EJA e da comunidade. Caso abram vagas após o período destinado aos estudantes da rede pública, elas serão abertas à comunidade e aos alunos da rede privada, obedecendo às regras previstas nos editais. As datas variam conforme a modalidade. Para os cursos EAD, a pré-matrícula para alunos da rede pública será realizada entre 27 e 28 de julho. As vagas remanescentes poderão ser disputadas nos dias 30 e 31 de julho. Para os cursos presenciais de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, a pré-matrícula dos estudantes da rede pública ocorrerá entre 3 e 4 de agosto, enquanto as vagas remanescentes serão abertas entre 6 e 7 de agosto. O preenchimento das vagas será feito por ordem de acesso e envio da pré-matrícula. Após essa etapa, os candidatos deverão apresentar a documentação exigida para confirmar a matrícula. As aulas terão início na segunda quinzena de agosto. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
E o governo convoca aprovados em concurso da educação. As informações também com Dejanine Oliveira.
O governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração, a SEAD, e da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, a SE, publicou nesta terça-feira, dia 21, o edital de número 088/2026, convocando os candidatos aprovados no concurso público da educação para a cerimônia de posse. A solenidade será realizada no dia 31 de julho, às 4 horas da tarde, e ocorrerá simultaneamente em 8 municípios do estado, conforme o local de lotação dos candidatos. Em Rio Branco, a posse acontecerá no auditório da Secretaria de Estado de Educação, a SE, localizado na Rua Rio Grande do Sul, número 1907, bairro Preventório. Também foram definidos locais de posse nos municípios de Brasileia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Feijó, Porto Acre, Cera Madureira e Chapuri, nos respectivos núcleos da Secretaria de Educação e Cultura. A convocação é destinada aos candidatos contemplados nos editais de número 084 e 085, publicados nos dias 2 e 6 de julho de 2026, respectivamente. Conforme o edital, somente poderão tomar posse os candidatos que atenderem às exigências previstas no subitem 3.2 dos editais anteriores, relacionadas à entrega da documentação e os demais requisitos legais para investidura no cargo. A CA de Assé informaram que os candidatos poderão esclarecer dúvidas por meio dos telefones dos núcleos regionais da Secretaria de Educação ou pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Repetindo, concursos.gov@gmail.com, com atendimento das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Dejonário Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Meio Ambiente.
E a gente fala de meio ambiente, às 17 horas e 40 minutos, o El Niño intensifica eventos extremos no Brasil e também no mundo. Cassie Balog.
O El Niño já está influenciando o clima em diversas partes do mundo. Chuvas extremas, ondas de calor, secas prolongadas e ventos intensos têm chamado a atenção em diferentes continentes. Apesar de se formar no Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno é capaz de alterar a circulação da atmosfera em escala global. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo OK, explica.
A gente tem um aquecimento ali das águas do oceano, que deixa a atmosfera mais aquecida, mais energética e muda o padrão de circulação de ventos no alto da atmosfera. Por isso que os eventos extremos podem acontecer em diversas partes do globo, mesmo que a área ali do El Niño, né, seja a região do Oceano Pacífico Equatorial. Então a gente tem efeitos espalhados porque a atmosfera acaba sofrendo, né, uma modificação nos seus padrões de circulação de ventos, tanto em altitude como em médios níveis.
Marcelo Seluc, meteorologista e coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, explica que por causa dessa interação entre oceano e atmosfera, os impactos meteorológicos do El Niño são sentidos muito além da região onde se origina.
Como o Oceano Pacífico é muito grande, né, a extensão do fenômeno é também muito grande. Aí vai, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, chove mais. E aqui na América do Sul, além da Amazônia mais seca, na região sul chove mais. E na região sudeste, centro-oeste, temos mais calor. Então, anos do El Niño são mais quentes. E anos mais quentes, ele tem uma maior facilidade ou está mais associado a ondas de calor.
No Brasil, o padrão esperado é de chuvas muito fortes na região sul, grandes secas no norte e nordeste, e nas regiões centro-oeste e sudeste, ondas de calor com ar bem seco. Mas nem todo evento extremo pode ser atribuído diretamente ao El Niño. Segundo o Seluc, tornados, tempestades severas e períodos de seca também acontecem em anos neutros ou sob influência de outros fenômenos climáticos. O que o El Niño faz é aumentar a probabilidade de determinados padrões, que variam conforme a região do planeta.
Aí no sul, né? No sul sim, chuvas acima do normal, e não significa que uma chuva em particular seja a responsabilidade do El Niño. O que é mais responsabilidade é a sequência de situações de chuvas intensas. Mas cada ano do El Niño pode ser diferente, porque tem outros aspectos que modulam. Um El Niño fraco pode provocar grandes impactos, e um El Niño intenso pode provocar impactos menores. Mas às vezes a gente não consegue prever com muita antecedência.
Entre as regiões que costumam sentir os efeitos mais marcantes do fenômeno, estão Peru e Equador com chuvas acima da média, Paraguai, Uruguai e parte da Argentina, onde aumentam as chances de precipitações persistentes, Austrália e Sudeste Asiático com tendência de seca, e parte da Europa e da América do Norte, onde as ondas de calor podem se tornar mais frequentes. Há ainda efeitos positivos em algumas regiões, como o aumento da neve na Cordilheira dos Andes, importante para o abastecimento de água em cidades do Chile e da Argentina, e a redução da atividade de furacões durante episódios de El Niño. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Segurança.
E o Acre registrou queda nos casos de violência contra mulheres e encerrou o primeiro semestre sem feminicídios. As informações com Thaís Caroline.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 sem registrar nenhum caso de feminicídio. O dado é da Polícia Civil e representa uma redução de 100% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4 mulheres foram vítimas deste tipo de crime. Também teve queda nas tentativas de feminicídio. Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 21 casos contra 31 do primeiro semestre de 2025, uma redução de pouco mais de 32%. Somente no mês de junho, o número de tentativas também diminuiu. Foram 4 ocorrências, enquanto em maio havia sido registrada 6. Apesar dos resultados considerados importantes, a Polícia Civil destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher deve permanecer como prioridade, reforçando a necessidade de fortalecer as ações de prevenção, proteção e denúncia para evitar novas tragédias. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos para mais um rápido intervalo e você confere a seguir. Acre registra gasolina e etanol mais caros do Brasil, informa a Agência Nacional do Petróleo.
E a Rádio Difusora Acreana encerra suas transmissões em AM. Voltamos já.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sobe maior é a vida.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. E o Acre registra gasolina e etanol mais caros do Brasil, informa a ANP. As informações com Ivan de Carvalho.
O Acre voltou a liderar o ranking nacional dos combustíveis mais caros do país. A nota foi divulgada na segunda-feira, dia 20, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMP. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, AMPA, referentes à semana de 12 a 18 de julho, aponta que o estado teve os maiores preços médios da gasolina comum e do etanol hidratado entre todas as unidades da federação. Segundo o levantamento, a gasolina comum foi comercializada no Acre pelo preço de 8,46 centavos o litro, o maior valor do Brasil. O preço representa a alta em 15,9% em apenas uma semana após o combustível sair de 7,30 no período anterior, entre 5 a 11 de julho. Com o valor atual, o litro da gasolina no Acre ficou 1,88 acima da média nacional, que foi de 6,58 centavos, na comparação com o estado que representou o menor preço. O Rio Grande do Sul, onde a gasolina custou a média de 6,23 centavos, a diferença é de 2,23 centavos por litro. O Acre registrou o etanol hidratado mais caro do país, de 6,39 centavos por litro. O aumento representa o valor de 25% em relação à semana anterior, quando o combustível era vendido de 5,11 centavos. O preço do etanol no estado ficou de 57,4% acima da média nacional, calculada em 4,6 centavos por litro. Na região norte, o Acre também aparece no topo dos preços. A gasolina acreana ficou acima dos valores registrados em Roraima, Rondônia, Amazonas, onde o etanol no estado superou o Amapá. Valendo ressaltar que esse cálculo nacional não inclui o valor também subtraído no interior do estado, principalmente os isolados, onde a gasolina chega a custar R$ 10,89. Para o consumidor, os produtos também são acrescidos, já que o transporte tem o seu aditivo de faturamento no próprio produto. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Hoje é um dia que entra para a história da comunicação acreana. Depois de quase 82 anos levando informação, companhia e prestação de serviços aos lares do Acre, a Rádio Difusora Acreana encerra suas transmissões em AM. Mas quem vai contar para a gente essa história é ele, Jefferson Dourado.
O dia 21 de julho de 2026 entra para a história da comunicação acreana. Depois de quase 82 anos no ar, a Rádio Difusora Acreana desliga, pela última vez, seus transmissores em amplitude modulada, o tradicional AM. É o encerramento de um ciclo que começou em 1944, quando a emissora se tornou o primeiro veículo de comunicação do Acre. Ao longo de mais de 8 décadas, a Difusora acompanhou o crescimento do estado, levou informação aos lugares mais distantes, emocionou gerações com transmissões esportivas, programas musicais, prestação de serviços e a companhia diária que fez da rádio uma verdadeira integrante das famílias acrianas. Como fala Raimundo Fernandes, ex-diretor da emissora.
Meu amigo Jefferson, os tempos dos rádios eletrônicos, sempre eletrônicos e outros, Transglobo, já passou, né? Esse tempo era das mensagens, melodias, que ligava a capital e o interior, as colônias, os ribeirinhos, enfim, de uma ponta a outra do país e do mundo, através do som da difusora. Hoje, nós somos uma emissora já moderna, graças ao esforço do governo do estado, da Secretaria de Comunicação da Aralessa, de todo o sistema público, porque nós saímos de um prédio também, em termos físicos, deteriorado, para um prédio de estrutura magnífica. Nosso sul foi melhorando cada vez mais, nosso alcance foi melhorando, e hoje nós estamos com a satisfação de sairmos da AM para FM. Isso é uma emoção muito grande para quem começou aqui lá atrás, no tempo em que se fazia plantão em 10, 12 rádios, depois veio o Telex, depois veio as máquinas Olivetti e tudo mais. E hoje nós podemos fazer tudo através das redes sociais. E o som cristalino da difusora em FM vai ser um grande avanço, me emociona bastante, porque a gente viveu a transformação dessa difusora em 88 anos de existência, com grandes amigos, com grandes vitórias, a ajuda de todo mundo, porque todo mundo tem uma parceria de colaboração, nós somos uma família, hoje família integrada através do som estéreo da FM. Obrigado a Deus por ver esse momento, que Deus possa abençoar a todos que contribuíram com esse avanço magnífico do sistema público, nossa querida Rádio Difusora Criana.
Pelos estúdios da Rádio Difusora Criana, passaram nomes que ajudaram a escrever essa história. Natal de Brito, Mota de Oliveira, Reginaldo Cordeiro, Estevão Bimbi, Edmar Bezerra, Eliseu Andrade, Nonato Cruz e tantos outros grandes comunicadores. Nos bastidores, profissionais como João Nascimento, Rubemar Tavares, Francinildo Pereira, José Luiz e inúmeros técnicos garantiram que a voz da difusora chegasse a cada canto do Acre. Entre as vozes inesquecíveis está a da rainha do rádio, Nilda Dantas. Com emoção e orgulho, ela lembra a trajetória da emissora e afirma que este é apenas o começo de uma nova fase.
Bem, presenteada primeiramente pelo nosso Deus, porque eu jamais imaginei que estaria nessa comemoração dessa transição. É, a minha carreira se deu nesses 80 anos, por um período de 50, e eu aprendi muito aqui. Tudo foi muito espontâneo, com criatividade. Eu consegui estar transitando em vários setores da emissora e isso me fez amadurecer, a conquistar muitas vitórias com a minha comunicação. E agora, com essa vinda da FM de presente, eu fiquei surpresa em ser privilegiada com esse presente. Então, eu vou estar nessa transição. E o ouvinte é a nossa, podemos usar esse termo, mola mestra para nos fazer crescer. E graças a essa clientela maravilhosa, criativa dos nossos ouvintes, a gente cresce. Eu cresci e pretendo crescer mais nesses momentos de confraternização com o ouvinte.
Mas a história não termina aqui. Ela apenas muda de frequência. A partir de agora, a Rádio Difusora Criana passa a transmitir em 104.5 FM, levando consigo a tradição construída ao longo de quase 82 anos e incorporando as possibilidades da radiodifusão moderna. Mais qualidade de áudio, maior alcance nas plataformas digitais e uma programação que preserva aquilo que sempre fez da difusora um patrimônio do povo acreano: o compromisso com a informação, a prestação de serviços, a cultura, o esporte e o entretenimento. A página do AM se encerra com gratidão e respeito à sua história. E um novo capítulo começa a ser escrito em FM, mantendo viva a essência de uma emissora popular, moderna, de vanguarda e, acima de tudo, comprometida com a sociedade de Rio Branco e de todo o Acre. Porque as frequências mudam, mas a missão de informar e servir continua a mesma. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes. Atlético Mineiro, Bahia e Santos voltam a campo após pausa da Copa. Vamos conferir os detalhes com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Nesta terça-feira começa o prosseguimento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam na Arena MRV em Belo Horizonte a partir das 19h30. O atacante do Galo, Casierra, fala da preparação dele e do Alvinegro para o retorno ao Brasileirão.
Eu acho que o mais importante é voltar a pegar ritmo, não? Sabemos que jogo treino é para isso. Eu acho que o foco tem que ser próximo jogo contra a Bahia. Eu acho que precisamos pegar novamente ritmo de competência, fizemos uma boa intertemporada e agora nós estamos prontos para voltar a jogar brasileiro. Agora eu fiz toda a intertemporada, fisicamente eu estou muito bem, melhor e com muita vontade de começar.
Ainda nesta terça, o Santos enfrenta a Universidade Central no estádio Misael Salgado, na Venezuela, a partir das 21h30 pelo jogo de ida do play-off das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta terça-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Até lá.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma!
Graça e paz, queridos irmãos, o Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você possa realmente ser abençoado através da palavra que você vai ouvir. A minha intenção aqui é exatamente essa, é fazer com que você realmente receba uma palavra transformadora, uma palavra que vai contribuir para uma mudança de atitude, uma mudança de vida em você. E se isso acontecer em você, todo o seu derredor será abençoado. Porque quando nós mudamos para melhor, tudo à nossa volta muda para melhor. Ok? Dito isso, vamos lá, antes de meditar, entrar na nossa meditação, a gente vai orar. Mas antes quero mandar um abraço bem querido aqui para o irmão Antônio Braga, que é ouvinte do programa, lá no quilômetro 22 da estrada de Porto Acre. O irmão mandou um abacaxi para o pastor Cabral. Recebi, meu irmão, muito obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua terra, abençoe a tua família, abençoe os teus animais, Deus abençoe a sua vida por inteiro. E que o teu coração a cada dia se entregue mais a Ele, para que Ele possa cumprir o propósito dEle para a tua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre ti e toda a tua casa, em nome de Jesus. Um abraço também para todos vocês que me ouvem, que me acompanham aqui diariamente. Você também que está chegando aí pela primeira vez, não saia daí, fique. Permaneça onde está, ouça, porque você vai ser abençoado. Este programa é para ser uma bênção na sua vida. Ele nasceu com esse propósito, ser bênção na vida das pessoas. Ok? Dito isso, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Antes, porém, vamos meditar. Vamos orar como a gente faz todo início de programa. A gente ora para que o programa seja melhor. Papai querido, nós louvamos a ti, nós bendizemos o teu santo nome. Nós reconhecemos que não há outro Deus além de ti. Só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Em ti, Senhor, nós vivemos, em ti nós permanecemos e te damos glórias, graças, louvores ao teu santo nome por tudo que o Senhor é em nós, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que a tua graça, a tua paz, o teu amor reinem sempre em nossos corações e que nós possamos, Senhor, a cada dia caminhar contigo, cumprindo assim o teu propósito nesta terra. Nós convidamos o Senhor para fazer parte deste programa. Nós não podemos fazer sem ti. Nós, além de precisar, nós queremos a tua presença. Nós desejamos a tua presença conosco. O Senhor é bem-vindo em nosso meio. O Senhor é bem-vindo em nossa casa. O Senhor é bem-vindo neste programa. O Senhor é bem-vindo onde estivermos, com quem estivermos. O Senhor é sempre bem-vindo. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite. Que a palavra que vai ser ministrada alcance corações, alcance vidas, desperte ministérios. Faça aquilo que pode ser feito pela palavra. E assim o teu nome seja honrado e seja glorificado em nós e através de nós. Eu te peço também em favor dos que estão enfermos agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o meu irmão que está doente, a minha irmã que está doente, Pai, estenda a tua mão para ela, para ele, e derrame sobre ela, Senhor, a unção que despedaça todo jugo de doença, de enfermidade, de escravidão. Que essa unção, esse poder de Deus, Senhor, entre nela agora, entre nessa pessoa, na minha irmã, no meu irmão, e despedace tudo aquilo que está destruindo a vida dele, o corpo físico, a mente, as emoções, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, a cura física, eu declaro a cura emocional desse irmão, dessa irmã. Eu declaro que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarda o coração do meu irmão, da minha irmã, e que em ti eles descansam, Pai, para a glória do teu santo nome. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos lá então, vamos meditar, e hoje a palavra é bem forte, é bem contundente, uma palavra que arrepia, mas necessária. Necessária, e nós vamos lá. Amados, nós estamos vivendo dias em que a mídia, a imprensa, os meios de comunicação de massa procuram esconder. Mas o fato é que esses são tempos de perseguições. Na verdade, irmão, quando nós olhamos as escrituras desde o seu nascimento, desde o seu o seu fundador, até nós, a Igreja de Cristo é perseguida. Né? Sempre tem alguém se levantando contra os cristãos. É contra os judeus e contra os cristãos, contra o povo de Deus. Essa é a grande verdade. Na história, nós vemos, antes da igreja, muitos homens, muitos impérios se levantando para destruir os judeus, que era o povo escolhido de Deus, mas Deus sempre estava ali para restaurar, para impedir, às vezes até permitia, por causa da rebeldia do coração deles, Deus permitia que certas calamidades, certas coisas ruins acontecessem, mas tudo aquilo, no meio de toda aquela permissão, havia um amor. Porque ao permitir, Deus estava querendo que eles se voltassem para ele, porque eles tinham voltado as costas para ele. E normalmente, quando a pessoa está no aperto, na aflição, ela se lembra que Deus existe. É assim, foi assim com os judeus e é assim com os cristãos também. Então, nós vemos os judeus sendo perseguidos de lá até hoje, desde o início até hoje, a gente vê uma perseguição. E a igreja, com a igreja de Jesus, não é diferente. Nós vemos um tempo em que o cristianismo foi mais operante, mais chegou mesmo a ocupar os palácios, os governos. Os cristãos chegaram a estar na linha de frente, mas não conseguiram manter, porque alguns cristãos de aparência, ou cristãos até sinceros, mas com entendimento errado, foram permitindo que as coisas, o projeto de Deus desandasse nesse sentido de não se tornarem mais o canal através do qual Deus queria que essas pessoas fossem. Mas o fato é que nós temos visto perseguição, né? Hoje na África, muitos são, irmãos, mensalmente, centenas de cristãos são mortos no mundo. A gente não fica sabendo, como é uma coisa muito longe, parece que não existe para nós. Mas o fato é que em países muçulmanos, as pessoas falam que o islamismo é de boa. Não é, irmãos. Não é. Eles, os radicais muçulmanos, eles matam cristãos. Eles matam cristãos. E na lei deles, por mais que alguém diga, não é bem assim, mas é, na lei deles tem, vamos dizer assim, na Bíblia deles tem que os cristãos, para eles, são ímpios, né? Os ímpios têm, ou se converte pela espada ou morre. É simples assim. E não é só com os cristãos, é com todos. É com todos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. E lá na África, onde o islamismo domina, fora os grupos não islâmicos que lá também dominam, as guerras tribais que às vezes dizimam os cristãos. Então, na Ásia também os cristãos são muito perseguidos. Na Coreia do Norte, se alguém descobrir uma Bíblia ou alguém de posse da Bíblia, aquela pessoa é morta, ela não é nem presa, ela é assassinada. Na Índia, muitos cristãos são mortos também por causa do evangelho. No Egito, né? Tem cristãos lá no Egito? Tem, mas quando alguém se converte, alguém da família, os próprios familiares são capazes de entregar para que a pessoa seja morta ou presa. É assim, irmãos. Na China também, a China prende cristão, mata cristão, e por aí vai. São muitos países onde o cristianismo não é bem-vindo. E se descobrem, por isso que está acontecendo por exemplo, no Irã, nos países muçulmanos, irmão, se os países de predominância muçulmana, se descobrir que o sujeito é cristão, eles matam. A gente tem que ser muito claro com relação a isso para ninguém ficar guardando ilusão perdida. Não tem que ser paz e amor, não é. Claro que eu não estou aqui declarando guerra a eles, nossa guerra é outra. Mas eu estou dizendo que a imprensa não conta essas coisas. Os meios de comunicação de massa escondem essas informações simplesmente porque elas acontecem com os cristãos. Se fosse com um gay, por exemplo, fosse alguém da comunidade gay, seria diferente. Seria totalmente diferente. Faria uma confusão, uma guerra, e isso tinha que acabar. Mas como é cristão, eles querem que os cristãos morram mesmo. O mundo odeia os cristãos, irmãos. Essa é a verdade. É por isso que nós não devemos ficar criando ilusões a respeito deste mundo, né? E Jesus realmente nos advertiu a respeito disso. Em João 15, 18 e 20, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, por aí vai. Irmãos, ainda falando nesse mesmo sentido, eu falei de lá, mas aqui no Brasil, a perseguição aos cristãos está cada dia mais descarada. Antes era velada, era assim, camuflada. Mas hoje já não está mais assim. Antes de ontem eu vi um vídeo de uma senhora que é ligada às religiões afro-brasileira, e ela candidata a deputada federal, e ela estava dizendo: olha, eu quero ir para lá, nós temos que ir, porque nós estamos em guerra contra os cristãos, contra a bancada evangélica, porque eles são nossos inimigos. Veja aí, irmão, nós não somos inimigos de ninguém, imagina. Mas estava lá essa senhora dizendo, é um vídeo, está rodando na internet. Então é assim, as pessoas, o atual governo, ele está criando leis, propondo leis, o Congresso Nacional também, o Supremo Tribunal Federal criando uma coisa que não pode, o Supremo Tribunal Federal não pode criar leis, mas eles estão criando, estão forçando a barra para criar decisões que acabam se tornando leis, que passam por cima da Constituição, não respeitam mais. Nestes dias eu vi um vídeo aí de lá no sul do país, tinha uma igreja que parece que estava fazendo o som estava mais alto do que o que deveria, e a polícia entrou no templo na hora do culto e mandou parar tudo. Gente, a Bíblia, a Constituição brasileira diz que os templos são invioláveis. Esses policiais violaram o templo, passaram por cima da Constituição e não acontece nada com eles. E nem com quem mandou. O máximo que eles poderiam fazer era chamar alguém da portaria e dizer: olha, a gente foi chamado porque o som de vocês está alto, então baixe um pouco aí, pronto. Ou depois do culto, se não, a igreja não baixasse, aí sim, multaria, processaria a igreja, mas invadir e parar o culto. Irmãos, não fazem isso num bar. Num bar eles vão lá e mandam parar. A gente sabe como é que funciona, né? E a pessoa que estava gravando o vídeo disse: olha, aqui do outro lado tem um circo. O som do circo está mais alto do que da igreja, mas a vizinha reclama da igreja. É assim, isso é perseguição. É claro que nós não devemos dar margem, ainda já existe a perseguição e nós como cristãos devemos cuidar dessas coisas, botar um som mais baixo, enfim. Mas se fosse um bar, se fosse uma festa, ninguém ia reclamar. A gente às vezes passa na rua de madrugada, o som de festa está tinindo. Não acontece absolutamente nada, mas se for uma igreja, irmão, a polícia vai lá e faz isso. Isso é perseguição. As leis que estão sendo colocadas, inclusive agora tem uma lei que já foi aprovada no Senado, ela está indo para a Câmara, que ela coloca a mulher no pedestal, acima dos homens, e se alguém reclamar, vai ser simplesmente preso. Irmão, nós não vamos poder mais pregar aquilo que a Bíblia fala, porque se pregar a Bíblia vai ser misoginia. E aí como é que fica? Vocês entendem? Então nós estamos vivendo esses dias no Brasil também. Não se iludam. Não se iludam. Estamos vivendo os últimos tempos. E isso vai cada dia se tornar mais descarado, vai se tornar cada dia mais visível aos olhos de todos. Nas universidades, cristãos já não são mais bem-vindos. Tem um professor muito famoso, Tarsius Licurgo, um expoente. O homem tem uma inteligência fantástica, uma memória incrível, mas ele é pastor, ele é professor da Universidade da Paraíba. Esse homem está sendo ameaçado de morte só porque ele coloca a ciência a serviço da Bíblia e prova por A mais B que a Bíblia tem razão. E por causa disso ele incomoda os alunos da universidade que são alunos de esquerda, eles querem... Já ameaçaram de morte, já querem tirar o professor. Querem que a universidade demita o professor pelo simples fato de ele ser pastor, mas ele não está pregando lá dentro da universidade, ele está fazendo o trabalho dele. Mas pelo fato de ser pastor, incomoda. Então, irmão, nós estamos vivendo. Aqui mesmo na rádio eu não posso falar certas coisas, porque pessoas reclamam. Como é uma rádio pública, as pessoas reclamam e, enfim, tem um monte de coisa aí. Eu não posso pregar mais o que eu quero, tudo que eu gostaria de pregar. Não posso. Então, não se iludam. Nós estamos vivendo os tempos finais. Jesus falou. Jesus falou ainda, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, veja que coisa interessante, né? Ele diz, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus estava dizendo que haveria perseguição. Mas disse, vocês são bem-aventurados quando perseguirem vocês. E isso a nossa mente natural não consegue entender, irmãos. Porque nós queremos sombra e água fresca, nós queremos bem-estar. Mas Jesus advertiu, né? A Bíblia fala, não só Jesus, mas outros profetas, outros apóstolos, outros discípulos, né? Falam a respeito disso, que haveria perseguição, que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Irmãos, o simples fato, às vezes não tem nada a ver assim, com a política em si, mas o simples fato de você ser cristão e se autodenominar cristão, isso incomoda muita gente. Você não precisa falar nada, só se tem pessoas que se souberem que você é cristão, isso por si só já é motivo para você ficar na linha vermelha, na lista vermelha dessa pessoa. Então nós temos que viver com muito cuidado, porém com muito amor. Nós temos que amar essas pessoas, elas não são nossas inimigas. O nosso inimigo são as pessoas que estão por trás delas, manipulando a mente delas, fazendo com que elas façam o jogo do diabo. É isso que elas fazem. Elas não sabem que estão sendo manipuladas, que estão sendo instrumentos de manipulação do diabo para que ele alcance o seu objetivo, que é dividir a sociedade, dividir a família, dividir o povo. O inimigo tem um propósito, dividir para destruir e dominar. Mas Jesus veio no sentido contrário, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ainda nessa mesma toada, Jesus diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E aí ele continua dizendo, um irmão entregará outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que Jesus está advertindo, Jesus está falando. Tem a promessa do bem, do melhor, mas tem no meio, antes do fim, tem a luta, tem os enfrentamentos. E entendam que eu estou falando, irmão. De forma nenhuma eu estou aqui incentivando violência, não é isso. Eu estou dizendo que há uma violência definida contra nós. Mas Jesus não disse que nós deveríamos pegar em espada, em armas, para nos defender. Jesus disse que nós seremos bem-aventurados quando fomos perseguidos, quando somos perseguidos por causa do nome dele. Temos que viver em amor. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos. E é isso que nós devemos fazer. Esses inimigos, como eu já falei, são, embora eles se revelem como inimigos humanos, mas por trás deles tem forças espirituais do mal agindo. E isso a gente tem que levar em conta, porque quem está por trás deles são os nossos verdadeiros inimigos. É por isso que Jesus disse que a gente tinha que perdoar, que a gente deveria perdoar. Né? Jesus morrendo lá na cruz, os sujeitos matando a Jesus, e ele estava dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoe, não lhes imputes esse pecado. Estevão também, no mesmo sentido. Depois da morte de Jesus, ele foi apedrejado por causa da palavra de Deus. E ali morrendo ele disse, Pai, Senhor, não lhes imputes esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, aí você diz, mas eles estavam matando e não sabem o que fazem, sim. Porque estão cegos, estão achando... E a Bíblia não dá mais tempo hoje, irmãos. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Mas a Bíblia diz que haverá momentos em que as pessoas julgarão fazer um grande favor a Deus quando matarem um cristão. Olha o nível de distorção no entendimento dessas pessoas. Então é esse mundo no qual nós estamos. Precisamos andar com cuidado, para que não enfrentemos o inimigo errado. Os homens nós os entregamos nas mãos de Deus. As forças espirituais do mal nós as enfrentamos repreendendo em nome de Jesus. Essa é a nossa arma. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos conceda uma noite pacífica, sem susto e sem sobressaltos, e que amanhã possamos estar todos novamente aqui. Um grande abraço, excelente dia, excelente noite hoje, né? E excelente dia de amanhã com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.